Mas que no dia a dia é o que temos, mas enfim, mas gostamos de criar dissensões onde elas às vezes não existem. Dizer então, ainda, o seguinte, que li agora, que também manifestar aqui concordância relativamente às propostas que o Partido Comunista faz no artigo 76, ou simpatia por essas propostas, que são de alterações semânticas, não só semânticas, mas também sobretudo, bem sei que não tem um alcance meramente semântico, mas aqui o inciso tem esse objetivo, e dizer, peço desculpa que passou-me há pouco, que o Chega propõe no artigo 77... incluir os encarregados de educação na participação democrática no ensino. Deus me livre. Não. Não, Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, não. Vamos empoderar mais os jovens, vamos deixá-los entender-se com os professores. Já os enfim, vocês, todos, as senhoras e os senhores deputados, peço desculpa por usar aqui vocês, vão-me perdoar que às vezes eu seja assim um bocadinho selvagem na utilização da palavra. Mas realmente, se há coisa... Pois está ali... Está a dar na televisão. Se há coisa que nós devíamos tentar condicionar, era, permito uma repetição da expressão, o condicionamento que encarregados de educação fazem hoje em dia na educação. Aliás, até há associações de pais em algumas universidades, nas universidades. Associações de pais nas universidades. Há disto. Associações de pais nas universidades. Portanto, hoje em dia nós estamos a criar uma sociedade em que nós formamos e as crianças, no outro dia chegamos à conclusão que são crianças até aos 18 anos, não é? Mas as crianças com um bocadinho mais do que 18 anos têm a primeira adversidade quando vão fazer a primeira entrevista de emprego. Até aí nós procuramos que não tenham adversidade nenhuma. E agora pôr encarregados de educação na participação democrática, Deus me livre, isso, Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, nunca. Quer dizer, é subverter tudo isto daqui um bocadinho. As crianças estão lá, os alunos, têm um estatuto pouco superior aos agora, como não está a deputada Inês Sousa Real, posso dizer, aos animais domésticos, porque, enfim, porque andam ali, dizem-lhes o que vão aprender, não há, enfim, posso, como ela não está cá, posso dizer, pronto, enfim. E dizer, para terminar bem, com a aula de história que nos deu o Sr. Deputado Rui Tavares, dizer que gostei muito de ouvir, e não tenho ironia nenhuma, e dizer... que realmente nós que somos Leão, antes de sermos condado portucalense, não é? Nós não éramos, diz-se que éramos espanhóis, mas isso ainda não existia, não é? Até porque nem Castela existia. Castela era exatamente igual ao condado portucalense, era um condado que depois, juntando-se com Leão, ficou o reino que hoje em dia nós chamamos de Espanha, mas começou por ser Castela e Leão. Na altura nem Castela, portanto nós éramos Leão. Sobretudo nós lá em cima, não é? Nós de onde eu venho. Éramos Leão. E antes disso éramos suevos, que é uma coisa também gira, pelas influências celtas que têm os suevos e vikings que têm os suevos. E, portanto, aqui tudo o que seja ir buscar reminiscências e consagração constitucional daquilo que nós fomos, porque nós fomos muita coisa e depois de 711 fomos muçulmanos e ainda somos, não é? Aliás, ainda somos, muito, sobretudo na Zona Sul, e portanto, aquilo que é a consagração constitucional daquilo que nós somos como povo, que é muito antes de 1128, naturalmente que tem a nossa simpatia.
A palavra o deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Só apenas duas breves referências. Uma relativa ao que há pouco a Sra. Deputada Isabel Moreira falou sobre o nosso artigo 75 e também na continuidade do que disse o deputado André Coelho Lima, obviamente nós pretendemos também a complementaridade do ensino público com o privado e não acabar com o ensino público, que é óbvio que o ensino público tem que continuar, tem que se encontrar uma maneira mais eficiente de os dois ensinos existirem, obviamente, em complementaridade um do outro, os alunos poderem realmente optar, por vezes, um em detrimento do outro, dependendo às vezes até das próprias zonas do país onde estão, ou do curso ou do ensino que pretendem, mas haver essa complementaridade e não acabar com o ensino público. Relativamente à questão do artigo 77, o primeiro ponto diz gestão da escola, gestão, não estamos a falar de escolher a nível a definição da política de ensino, porque isso é o número 2, E no número 2 já existe associações de professores a escolher a definição da política de ensino. Quando estamos a falar de gestão, estamos a falar de gerir as escolas. E eu penso... Sim, gestão democrática, mas é uma gestão da escola, não é a política de ensino. E eu acho que se há coisa que os pais hoje em dia sabem, é gerir, no fundo, o seu parque orçamento para conseguir fazer face às despesas atuais. Portanto, obviamente, mais do que ninguém, terão aptos, se calhar, a ajudar na gestão dessa escola e evitar os gastos que hoje em dia existem nas escolas. Estamos aqui a falar de gestão da escola. Atenção que ele já tem lá. No número 2 a lei já regula as formas de participação
só um minuto, porque assim não se consegue nem ouvir nem falar. Eu hoje estou um bocado complacente, até fruto de juntarmos os artigos, mas há uma coisa que é certa, e isso eu desde o primeiro dia que digo, e que é certo: não gostava que falassem diretamente uns para os outros, só através da mesa, está bem? Tem a palavra o Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Além de que eu acho que até esta gestão democrática vai em contra, obviamente, penso eu, provavelmente do PCP, das suas teorias de... No fundo, queria apenas deixar estes dois pontos.
Muito obrigado. Também. Tem a palavra o deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de fazer uns comentários breves às propostas dos outros partidos, comentário também ao que disse a Sra. Deputada Isabel Moreira, que eu já vou conhecendo e sei, quando começa a exaltar-se e levantar a voz, quer dizer que se calhar gostava de acreditar mais naquilo que está a dizer do que efetivamente acredita. Porque diz-me assim, só a escola pública é que pode fazer, de facto, o papel de elevador social. Que tal está a correr, Sra. Deputada? Que tal está a correr? A escola pública do social tem sido o maior perpetuador de desigualdades e de imobilidade social, porque a qualidade média da escola pública não está a subir. Não está a subir.
Oh, Sr. Deputado Manuel López, eu já disse que dou-vos a palavra às vezes, se quiserem, agora não falam.
O meu ponto é...
Desculpa, isto não é nenhum confronto com quem, na altura própria, responda.
E mais uma vez, nada me move contra a escola pública. Tomara eu que não houvesse um pai ou um aluno, quando tivesse a idade de escolher, que tivesse necessidade de considerar alternativas porque estava satisfeitíssimo com a escola pública. Tomara eu. O mesmo diria em relação ao hospital público. O mesmo diria em qualquer provedor público de serviços públicos. Infelizmente, o que vemos todos os dias é que há todos os motivos para procurar alternativas. E neste momento, quem as consegue encontrar... é quem tem dinheiro. Portanto, querem maior perpetuador de desigualdades de partida, querem maior perpetuador de diferenciador social. Eu, ao menos, tenho a objetividade de reconhecer que temos um problema e de permitir que haja uma Constituição com uma redação que permita alternativas. Porque a esta crítica ninguém respondeu. As formulações que estão aqui a ser propostas impedem as alternativas que eu gostava que testássemos. Aquelas que eu proponho não impedem. Portanto, um ponto é este. De facto, a escola tem que ser o grande elevador social e, sim, a grande maneira de fazer subir qualquer serviço público e qualquer serviço que seja ao público também é que as pessoas possam escolher aquele que entendam que é melhor. Essa é a grande maneira das coisas conseguirem melhorar ao longo do tempo. Comentários às propostas, aos vários artigos, muito rapidamente. Artigo 73º, o Chega quer substituir... educação por ensino para fazer a suposta diferença entre o papel da família e da sociedade. Pergunto apenas ao Chega o que é que aconteceria às crianças sem família ou às famílias sem educação. Portanto, entramos aqui num beco em que ninguém era educado e se calhar também ninguém era ensinado. Relativamente à língua mirandesa, também gostei muito de ouvir o deputado Rui Tavares e, inspirado por ele, vou ler aqui, se me permitir, um pequeno artigo. São 30 páginas, senhor. Chamada Caracterização em Problemas Atuais do Barrancanho, Contribuições para uma Política de Revitalização. Não vou ler as 30 páginas, vou ler apenas da investigadora Maria Filomena Gonçalves, da Universidade de Évora, a pessoa de que eu já li também outras coisas, me parece muitíssimo competente, dentro da minha ignorância, acho que é, e cujo objetivo do artigo, extenso e bem fundamentado, contribuir para o reconhecimento do Barrancanho como língua. Língua lá como senso, e parece-me bem argumentado. Porquê é que eu trago isto à colação? Porque introduzir o mirandês, em relação ao qual Não sei qual dos dialetos do mirandês estamos aqui a referir, os três, já temos uma dificuldadezinha, e sendo uma língua oficial e não sendo uma língua com tutela constitucional, passaria a ter tutela constitucional. O Barranquém está num trajeto e com um grau de risco e de risco de extinção idêntico ou superior ao de mirandês, não vou discutir os pedigree históricos, até porque não os conheço, mas sei que tem essas presenças pelo menos, e portanto daqui por pouco tempo estaríamos também a dar tutela constitucional ao Barranquém se ele atingisse esse estatuto de língua oficial. Isto para dizer de uma forma um bocadinho mais, enfim, mais se calhar até mais ilustrativa e que não me parece que seja o género de coisa que, do meu ponto de vista, mereça tutela constitucional. Artigo 64º, o Bloco de Esquerda quer estender a gratuidade do ensino, já não a progressiva gratuidade, mas a gratuidade mesmo no ensino até qualquer dos graus de ensino. Não acompanhamos, não pelo argumento de fazer coincidir a gratuidade com a obrigatória, embora seja um argumento relativamente forte. Se alguém é obrigado a fazer alguma coisa, não faz sentido que seja obrigado também a pagar por essa coisa que é obrigatória. Não é tanto por isso, é mais por acharmos que tem que haver uma motivação própria que não seja achar que é suposto continuar a estudar. É suposto, só o ensino superior é que traz, digamos, valor social para as pessoas que têm vontade de o fazer. Elas devem ter vontade de fazer por aquilo que querem fazer na vida, por aquilo que gostam de fazer, para aquilo que querem. E se o que querem é ir trabalhar depois dos 18 anos, devem poder fazê-lo sem achar que estão... E se o problema é de dificuldades económicas para ter um ensino superior, com certeza, que a ação social escolar e os outros tipos de apoio devem ser reforçados, com certeza. Ninguém deve ficar vedado de frequentar o ensino superior por dificuldades económicas. Outra coisa bem diferente é que ele seja gratuito, até porque boa parte dos estudos que eu conheço dos sítios onde isso já acontece há mais tempo, se assiste a um fenómeno de uma certa desvalorização da própria sorte que é conseguir estar até aos 23, 25, 27 anos a continuar a estudar. Artigo 76º, o PCP, percebemos que a intenção possa, eventualmente, ser de incluir os politécnicos exatamente com o mesmo nível de dignidade das universidades, e isso é algo que temos a maior das simpatias, porque achamos que os politécnicos têm sempre sido tratados como universidades de segunda, e não são. Aliás, recentemente discutiu-se a atribuição de graus de doutoramento por parte dos politécnicos, somos 100% a favor, sempre e quando, obviamente, tenham os mesmos requisitos de qualidade e excelência académica e de docentes que as outras instituições de ensino superior também têm. Artigo 77º, proposta do Chega para envolver os encarregados de educação, já não sei quem foi que disse, penso que foi o André Coelho Lima, por favor não, eu diria mais alto, por favor não, não. Para isso já há, e espero que pelo menos nos deixem continuar a ter, e dentro da rede pública, uma crescente autonomia das escolas. Elas que decidam que intervenção e que importância podem, devem, querem dar às associações de pais, que já existem, que já estão devidamente enquadradas, porque a partir de uma determinada idade acho muito mais importante o envolvimento dos alunos do que dos, e permitam uma expressão também coloquial, paizinhos. E finalmente a proposta do Bloco de Esquerda sobre a participação da gestão democrática nas escolas de todas as naturezas, públicas, cooperativas ou privadas. Eu quando estava a ler as notas sobre isto pensei, era daqueles em que o Bloco de Esquerda era melhor ter estado quieto. Porque quando li escolas na versão original do artigo 77, eu já parti do princípio que eram todas. E o facto do Bloco de Esquerda querer particularizar que tem que haver gestão democrática nisto pôs-me uma pulga atrás da orelha. Mas quer dizer que todas as escolas, mesmo que não queiram um determinado tipo de gestão, vão ser obrigadas a tê-las. Se for isso, já não. Que todas as escolas devam ter uma abertura, devam. Devam, no sentido coloquial e não legal do termo, devam ter abertura para ter as pessoas que mais interessa, os próprios docentes, os alunos e os encarregados de educação envolvidos de alguma maneira, com certeza. Que o tenham constitucionalmente, ficar obrigados a fazê-lo sob pena de qualquer coisa não lhes correr bem na vida ou não terem acesso a alguns apoios, isso já não. E penso que concluo, não vou comentar todas as propostas, a bem até de que estes blocos tenham realmente algum impacto na redução do tempo de debate. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Manuel Loff.
Desculpa, muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bom, eu vou fazer uma análise primeiro dos artigos 74 a 77 e depois vou só focar-me, porque creio que é uma questão que envolve uma... Bem, e depois termino com a análise do 73º. Quanto